Você está na 104.7. Universitária.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, para isso que a ciência existe, para impactar a sua vida, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E o Ciência UFES de hoje, Ciência UFES virtual número 28 dessa sexta-feira, recebe o professor do Departamento de Química e coordenador do Lab Petro. É um laboratório aqui da UFES, laboratório de pesquisa e desenvolvimento de metodologias para análise de petróleo aqui da UFES. É o professor Eustáquio de Castro, que fala como as pesquisas sobre óleos brutos, qualidade do café, química aplicada ao direito, e a conquista de patentes tem um impacto direto na sua vida. Além disso, ele fala também sobre o crime da Vale Mariana, lá em Minas Gerais, e os seus impactos aqui no Rio Doce, aqui no Espírito Santo. Olá, professor Eustáquio de Castro, seja bem-vindo aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes. Muito bom dia. Prazer muito grande estar com vocês aqui. 28º programa. Olha, estivemos no primeiro programa aqui da Rádio Universitária. Prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite, Ed. Estamos à disposição.
Eustáquio, eu só tenho que te agradecer. Você participou, sim, foi o primeiro pesquisador da UFES a ser entrevistado aqui no programa Ciência UFES. E lembrando, Eustáquio, que nós já temos mais de 50 programas. Esse programa é o número 28, é o Ciência UFES virtual. São 28 programas só na época da pandemia. Você foi o primeiro entrevistado lá em 2019, agosto de 2019. Então aí já temos, né, mais de 50 programas aí no ar. E é uma honra recebê-lo aqui, professor Eustáquio de Castro, um dos maiores pesquisadores da nossa universidade, o cara que tem uma produção acadêmica gigantesca e que vai falar com você, ouvinte da Rádio Universitária, nessa manhã de sexta-feira. Ele vai falar com você sobre diversos assuntos, todos ligados aí à área dele, que é a área de química. E você escuta o podcast dessa nossa entrevista e de outras entrevistas aqui do Ciência UFES no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Simples assim, lá você vai ter essa entrevista e todas as outras entrevistas do Ciência UFES. Você escuta a Rádio Universitária, além do seu rádio aí na frequência 104.7, você escuta a Rádio Universitária pela internet, nesse endereço que eu te falei aí, universitariafm.ufes.br. Ou melhor ainda, você baixa o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps. Então vai lá na sua loja preferida de apps e baixa lá o aplicativo da Rádio Universitária FM. Com um clique, você escuta a Rádio Universitária FM em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil ou do mundo. Vamos direto então para a nossa conversa com o professor Eustáquio de Castro, é professor do Departamento de Química, do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos aqui da UFES. Esse laboratório, conhecido como Lab Petro, conta com 22 laboratórios e realiza pesquisas relacionadas às análises químicas de óleos brutos. Professor Eustáquio de Castro, o senhor é coordenador do Lab Petro, um dos mais importantes laboratórios da UFES. Eu gostaria que o senhor falasse com os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, o que faz o Lab Petro e por que ele é tão importante para a UFES e para os capixabas, professor.
Bom, o Lab Petro, ele tem uma característica que eu acho que é muito importante, né? O Espírito Santo, como se sabe, ele está aí entre os maiores produtores de petróleos do país, ficando atrás do Rio de Janeiro, empatando com São Paulo, né? variando aí. E, como tal, não poderia deixar a UFES, né, como universidade, deixar de participar desse processo. Como, no passado, eu acho que o Estado deixou de participar do desenvolvimento no setor siderúrgico, no setor da celulose. Então, no caso do petróleo, nós abraçamos essa causa, né, em nome da universidade, criamos o LabPetro, que deixou de ser um laboratório. O LabPetro é uma ideia, né, um conceito que foi criado de que nós podemos. É importante porque a tecnologia que é desenvolvida hoje em nível do LabPetro, vamos falar mais adiante, que não é só petróleo, não é só óleo pesado, temos outras pesquisas, né, mudou o conceito. Demonstra, né, que a inteligência capixaba ela pode contribuir muito para o país. E a importância está principalmente na formação de recursos humanos, formação de pessoas com qualidade, com capacidade. E basta nós olharmos, né, as pessoas que passaram por aqui, os nossos alunos, estão todos muito bem, são cientistas, são pesquisadores, são professores, atuam na iniciativa privada, atuam no setor público, assim, com muito sucesso. Então, foi uma empreitada aí nossa de um grupo de professores do Departamento de Química, do Centro de Ciências Exatas, hoje abrange até toda a UFES, com várias áreas do conhecimento. Então, eu acho que é o conceito que foi criado, é o conceito do que a gente pode, que nós temos que correr atrás de uma ideia, né, atrás dos recursos, atrás do conhecimento, porque a gente pode conseguir. Aí eu acho que a importância maior é essa. E hoje nós somos referências, né, em petróleo, em forense, e até em outras pesquisas, assim, menos convencionais, na área da saúde, até na área da agricultura. Então, acho que a grande contribuição é essa, né, de que podemos chegar lá.
Professor, o LabPetro, quando você entra na UFES, você vê que o laboratório LabPetro é um grande laboratório, né? Você conhece outras universidades que têm um laboratório, têm laboratórios de pesquisa na área do petróleo tão grandes assim quanto os nossos?
Na nossa área, que é de química de petróleo, não tem paralelo no Brasil dentro de universidade. Nós temos o Centro de Pesquisa da Petrobras, que é o CEMPES, no Rio de Janeiro, e, claro, né, é um grande centro que não só na área de química, mas pega também as outras áreas. Mas em química de petróleo, certamente nós somos o maior centro de pesquisa na área, no Brasil, e talvez no mundo. É muito comum nós recebermos pesquisadores de outros países, né, que chegam aqui com uma ideia do que seja o LabPetro, e quando encontram a estrutura que nós temos, eles realmente ficam impressionados, porque eles não veem isso nem nas suas universidades lá fora. Nós temos na parte de baixo do LabPetro, o LabPetro não é só um laboratório, ele é um centro de pesquisa, inclusive incorporado na estrutura organizacional da universidade, né? Ele é abrigado num prédio de 4 mil metros quadrados, são 22 laboratórios, com uma estrutura de informática muito moderna. Nós temos auditório, nós temos salas de informática, nós temos até coisas assim primárias, como vestiário, cozinha, refeitório para as pessoas. E biblioteca, claro, né? Biblioteca, temos uma secretaria. Então, quer dizer, um complexo de pesquisa, né, que abriga hoje várias áreas, não só a área de petróleo. Então, um paralelo como esse no Brasil, na área, nós não temos. Na área de petróleo, nós não temos. Temos como referência o Centro de Pesquisa da Petrobras. Mas em química do petróleo, não. Eu acho que somos o centro mais avançado, indiscutivelmente. E somos destaque, inclusive, sem muita prepotência, né, em nível internacional. Basta ver a quantidade de artigos que nós produzimos e a quantidade de trabalhos que apresentamos em congressos nacionais e também em congressos internacionais.
Muito bacana, professor. Parabéns. Eu faço essa pergunta porque a estrutura física do LabPetro, quando você entra na UFES, quando você está dentro da UFES, você vê que é uma estrutura gigantesca, um laboratório que congrega 22 laboratórios, como você disse, um complexo, né? E aí, um resultado importante do LabPetro é a conquista de patentes, né, professor? Ano passado, a UFES conseguiu a sua quinta patente. Dessas 5 patentes, 4 delas têm as digitais do LabPetro, laboratório que o senhor coordena. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é uma patente e por que as patentes são tão importantes para a nossa universidade, professor?
A UFES, na verdade, a UFES, ela tem centenas de patentes que já foram depositadas, né? Só o ano passado, acho que, se não me engano, foi em torno de 110 patentes que a UFES depositou.
Pediu, né? Pediu.
Fez o pedido. Pediu. A patente, ela é um documento, né? Na verdade, que dá propriedade intelectual sobre determinado produto, ou ideia, ou método, qualquer coisa desse tipo.
Perfeito.
Você, para proteger essa ideia, você pede um documento para um órgão governamental. No caso nosso aqui no Brasil, é o INPI, que nos concede a patente. Então, você entra com um pedido de patente, um registro de patente. Então, a USP, ano passado, depositou, né, lá no INPI 110, só em 2020. Inclusive, a UFES, ela vem disparando. De uns tempos para cá, ela vem aumentando, assim, assustadoramente, o número de patentes depositadas. Só que aqui no Brasil... existe um gap, um hiato muito grande entre o depósito da patente e a concessão. A concessão diz o seguinte: você tem o direito de explorar a sua ideia está registrada, está aqui o seu diploma, você é dono do produto, do equipamento, da ideia.
Então, vamos pegar, ter lucro a partir disso, né, professor?
Ter lucro a partir disso. Vamos pegar, por exemplo... o caso das vacinas, né? Por que nós estamos com problema com as vacinas? Porque a ideia, o dono das patentes, né, são laboratórios internacionais. Mesmo que nós consigamos reproduzir que os produtos, nós não podemos utilizar, porque isso tem um dono. É a chamada propriedade intelectual. Então, isso é demorado. No Brasil, demora-se até 10 anos para ter uma patente concedida. Então, a UFES teve, em sua história, 5 patentes que foram concedidas. 4 dessas patentes são do Labpetro, relacionadas à área de petróleo. Você tem ideia da demora? A primeira patente nossa que foi concedida em 2019, se não me engano, ela foi depositada em 2012. Quer dizer, ela demorou quase 9 anos, para que fosse concedida. As outras patentes foram depositadas em 2012, 2013, e estão sendo concedidas agora. E nós temos um Labpetro, pelo menos mais umas 12 patentes que foram depositadas, que a gente aguarda o documento de concessão. A partir daí, nós podemos explorar comercialmente o produto. Então, no nosso caso, nós temos um parceiro que é a Petrobras. Então, a gente explora isso conjuntamente. Por exemplo, se a Petrobras usa, na nossa parte da universidade, ela tem que pagar o chamado royalty, né? Que é o direito de explorar a propriedade desse conhecimento. Isso é uma patente, é um documento, um diploma que é dado, dizendo que você é o dono da ideia, dono do produto, dono do equipamento e assim por diante. Então, das 5 concedidas na história da UFS, 4 patentes são nossas do Labpetro.
Muito bacana, um resultado surpreendente. E aí você, ouvinte da Rádio Universitária, está conosco aí no programa Ciência UFS, em mais um programa Ciência UFS. Quero agradecer a sua audiência, hoje recebendo aqui, com muita honra, o professor Eustáquio de Castro, coordenador do Labpetro, professor do Departamento de Química, e o professor falando aí, já coloca aí as credenciais do Labpetro, né, das 5 patentes da UFS, 4 tem as digitais aí do Labpetro, não precisa nem falar muita coisa, dispensa apresentações, a importância do Labpetro e do professor Eustáquio de Castro aí para a nossa universidade. Professor, o programa Ciência UFS é sobre como as pesquisas, as ações e os projetos da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas. Eu gostaria que o senhor desse alguns exemplos de quais pesquisas o Labpetro desenvolve e que tem um impacto direto na vida dos capixabas. Vamos lá.
Bom, o impacto primeiro é o desenvolvimento do recurso humano, né, que é a formação dos nossos alunos, porque toda pesquisa nossa, é importante salientarmos isso. Toda pesquisa nossa tem envolvimento de alunos de graduação, de mestrado e de doutorado. Na área de química, na área de física, até mesmo na área de estatística, a gente tem interfaces com estatística, matemática e outras áreas. Do ponto de vista dos temas de pesquisa, tem as pesquisas na área de petróleo. Por exemplo, o pré-sal, que é recente, que é uma área nova no setor de petróleo, nós estamos engajados no pré-sal. O óleo do pré-sal, por exemplo, é um óleo diferente, um óleo novo, ele tem um comportamento diferente, embora seja petróleo também, mas cada petróleo é um petróleo diferente. Eu até costumo falar que o petróleo é meio que um ser vivo, né? Ele é tão complexo na sua composição, ele tem centenas de milhares de compostos que têm um comportamento distinto. Então, isso, na hora que você vai transportar, na hora que você vai tirar esse óleo lá de baixo, na hora que você vai exportar esse óleo, você vai transportar, na hora que você vai refinar, que vai produzir, esse óleo é diferente. Então, você tem que ter tecnologias diferentes. E o Lab Petro está engajado nessa pesquisa voltada para o pré-sal, por exemplo. É, tem-se muitos problemas no armazenamento dos óleos, no tratamento, dá muito problema de corrosão, dá muito problema lá no reservatório com os produtos químicos, na hora que você adiciona os produtos químicos lá embaixo necessários para fazer o óleo subir, você tem problemas de produção. Então, a gente trabalha nessa fronteira, mas é coisa assim de fronteira mesmo, porque o pré-sal é novo. Produzindo processos, produzindo produtos, estudando comportamentos de óleos, comportamento das emulsões, por exemplo, que são formadas a partir de mistura desses óleos, precipitações, a questão da qualidade do óleo, o que o óleo vai dar de produto, o que ele vai dar de problema na hora que ele vai refinar, se ele tiver sal, não tiver sal, e assim por diante. Então, envolve várias tecnologias, das mais avançadas, para se entender o comportamento de um óleo e fazer a caracterização de um óleo e ver os impactos que esse óleo vai ter na produção e, consequentemente, na economia. Né? O óleo, cada barril é taxado, né, em dólar. Hoje está em torno, em média, aí, de 70, 80 dólares um barril, dependendo da sua qualidade. Isso eu estou falando aqui da contribuição do setor de petróleo. Agora, a gente tem trabalhos aí na área de química forense, nós temos parceria com alguns órgãos governamentais do Estado do Espírito Santo, com a Polícia Civil, parceria com o Corpo de Bombeiros, na área de forense, de ciência do fogo, na parte de droga de abuso, na parte de documentoscopia, temos um trabalho com disparo de arma de fogo, um projeto extremamente interessante. Agora, nós enveredamos também para a área médica, a área do Covid, temos alguns projetos de processamento de sinais em Covid, temos um projeto interessante lá com o IOUFS, que a gente usa a nossa experiência de gestão, com um pouco de ciência, que é dotada, a gente pode falar isso com mais calma depois, que é dotar, criar no Instituto Odontológico da UFES, laboratórios assim, com experiência, com expertise grande, que seja referência nacional e referência internacional, tanto no ensino quanto na parte de aplicação odontológica, projetos na área do café, café de qualidade, que é o que o Espírito Santo está produzindo hoje, nós temos projetos nessa área, e já temos até resultados em parceria com o pessoal lá do IFES, de Venda Nova, do Imigrante, um café que foi desenvolvido praticamente nesse ambiente, que foi campeão nacional hoje, e foi vendido a um preço absurdo, um café de 90 pontos, é um café que é o melhor do Brasil hoje, produzido em Venda Nova, e tem o DNA nosso, como você disse, nesse processo todo. Então, a contribuição está aí, nessa variedade de trabalhos que hoje é feito no âmbito do LabPetro, que começou lá com um laboratório de 70 metros quadrados em 2004, 2005, e hoje serve de referência não só na área de petróleo, mas também em outras áreas do conhecimento, inclusive na área do direito, posso falar mais daqui a pouco, né, que é a aplicação de modelo de gestão, que a gente usa conhecimento jurídico, usa conhecimento de teorias econômicas, de administração, de engenharia de produção, no gerenciamento desses processos como um todo. E um grande projeto, que vamos falar daqui a pouco, é um projeto na área ambiental, é um projeto relacionado ao desastre de Mariana.
Perfeito, professor. E quando vocês propõem soluções para essa série de questões que você colocou, pré-sal, café, na área do direito, quando vocês, o LabPetro, propõem soluções para esses problemas, você aumenta a produção, né, na área do pré-sal, na área do café, e você gera mais empregos, né? E aí um impacto direto na vida das pessoas, né, professor?
Isso é o que, no meu entendimento, falta ao Brasil. Né? É esse entendimento de que nós temos que agregar valor às coisas. É óbvio que a produção de commodities, a produção de grandes volumes de determinados produtos, ela é importante, o Brasil tem essa vocação. Tem, desde o lá na época da colonização, o Brasil é especialista em commodities, vai vender açúcar, vender não sei o quê, vender... Bom, hoje os grandes produtos nossos são petróleo e produtos agrícolas, né, carne, etc. e tal, soja, milho. Essa é uma vocação nacional e a gente tem que explorar. Mas é importante explorar racionalmente e agregar valor às coisas, porque não adianta nada você exportar petróleo, exportar minério de ferro, por exemplo, e depois você importa lá um grama de material processado pagando 10, 15, 20 vezes mais. A ideia é você desenvolver a inteligência aqui, o conhecimento aqui, e dar empregos, e como, por exemplo, se tem o caso do café, é você fixar pessoas. As pessoas envolvidas nesses projetos que nós desenvolvemos na área do café, as pessoas estão ficando no campo. O campeão nacional esse ano são de dois irmãos, garotos que não têm 30 anos, 20 e poucos anos de idade, e que resolveram tocar o negócio do pai, que é uma lavoura de café. Eles pegaram a lavoura, deram uma ajeitada, aplicaram tecnologia, conhecimento e etc e tal, e hoje tem o melhor café do Brasil. E eles vão ficar lá na região. E em outras áreas, por exemplo, nessa área do petróleo, os nossos alunos eles estão ficando por aqui, ficando no país e deixando a sua inteligência aqui. Agora, infelizmente, o Brasil ele não ajuda muito, né? Os governos não têm ajudado muito porque têm investido pouco. Por mais que a academia se esforce, é isso que nós vimos fazendo, né? Esforçando, a gente coloca uma força até além das vezes da nossa capacidade, mas às vezes não recebe o incentivo, né, dos governos, principalmente do governo federal, que é o grande incentivador, nessa área. Esse ano o FNDCT, com um grande fundo nosso de pesquisa, ele teve um corte monstruoso aí no ano que está precisando de ciência, houve um corte. É lógico, o Brasil está passando por uma dificuldade muito grande, financeira, econômica, etc. E tal, mas eu acho que tem coisas que são sagradas. Então, isso aí que você falou, é fixar as pessoas, é dar emprego para as pessoas e gerar riqueza no lugar. É isso que eu penso. O petróleo, por exemplo, aqui no Espírito Santo, o petróleo é produzido aqui, mas ele é trabalhado fora. Então, o que que fica para nós? Então, nós temos que pensar o seguinte, temos que usar a nossa inteligência aqui, dar um jeito de agregar valor àquele conhecimento que nós geramos e isso ficar aqui, por exemplo, no Espírito Santo. No Espírito Santo, lucrar com essas coisas. Aproveitar os recursos dos royalties, desenvolver, porque a cadeia do petróleo é muito grande, né? Não é só o óleo assim, né? Você tem emprego desde o florista que vai lá para a recepção, para o restaurante, para o transporte, para o pedreiro, enfim, a cadeia ela é muito grande. Então, você agregar conhecimento e saber explorar a cadeia como um todo, e não simplesmente pelo volume de produção. Eu acho que aí é que está o erro, né? Querer ganhar só no volume de produção, que é um erro de concepção, não só aqui do Espírito Santo, mas de país como um todo. O Brasil tem esse defeito, né? De querer ganhar no volume de produção, às vezes sem olhar, inclusive, para as consequências que isso tem na sociedade, as consequências climáticas, as consequências no meio ambiente como um todo. Então, é isso que a gente tem que... Essa ideia do todo que a gente tem que ter quando vai montar um projeto de pesquisa e esse cuidado que nós temos. É colocar na cabeça do nosso aluno que não é só aquilo que ele vê no livro, né? Que ele tem que ter um contexto maior, que tem uma coisa grande por trás e que ele possa colaborar. É isso que... É o que dirige as nossas pesquisas. Essa linha que a gente adota.
E o Lab Petro, por tudo que você está falando, professor, é um grande exemplo disso, né? As pessoas, a sociedade demanda mais empregos. A gente vê aí todo dia o jornal falando, né, da dificuldade do emprego. Mas para ter mais emprego, tem que aplicar mais tecnologia. Mais tecnologia precisa de mais ciência. E da onde vem a ciência? Da universidade. Ou seja, a universidade está ligada diretamente à ampliação dos empregos. E quando não há investimento na universidade, na ciência, a gente impacta essa cadeia e lá na ponta a gente tem menos empregos, né?
É, exato. Perfeito.
Então, pode falar, Bruno.
Quando você trabalha só no volume de produção, né, você estanca, você tem uma mão de obra que é restrita e que é limitada. Agora, quando você investe na inteligência, e nisso o Espírito Santo é um estado que está assim, na ponta no Brasil, né? Porque a cultura da inovação do Espírito Santo, ela avançou muito nos últimos anos. Né? Os órgãos que trabalham na inovação capixaba é uma coisa assim, grande. O governo do Estado, né? Claro, a UFES, o IFES, mas o governo do Estado, as entidades privadas como a FINDES, têm investido muito nessa parte de inovação. E você vê que isso tem repercussão direta nos empregos. As pessoas estão sendo empregadas exatamente em áreas finas, em áreas de tecnologia. E nós temos vários exemplos aí que a gente poderia dar de empresas, startups que tem aqui no Espírito Santo, que destacam no Brasil. Então, é nisso aí que o conhecimento é importante. Como nós, o Espírito Santo é um estado pequeno, né, não sobra muita alternativa, porque nós não temos nem área para produzir commodities. Né? É investir na inteligência, investir no conhecimento, em pesquisa de ponta. E tem vários exemplos no mundo, o Vale do Silício é um deles, né? Que você tem lá um lugar onde a riqueza, quando se fala riqueza, não é só dinheiro, é riqueza de bem material, de bem pessoal, bem social, vamos dizer assim, né? Isso atingiria a população como um todo.
Perfeito, professor. Você é ouvinte da Rádio Universitária, está aqui no programa Ciência UFES, tendo a honra de receber hoje o professor Eustáquio de Castro, falando sobre o Lab Petro da UFES, um laboratório de desenvolvimento aí de análise do petróleo, mas que tem pesquisas aí em muitas outras áreas. Um exemplo da nossa universidade para o Brasil, de desenvolvimento de tecnologia, de ciência, e que tem um impacto direto na vida dos capixabas, na sua vida, que esse é a ideia do programa Ciência UFES. Né? Você está ouvindo o professor Eustáquio de Castro. Quero fazer um registro, professor Eustáquio de Castro, primeiro entrevistado aqui no programa Ciência UFES, lá em 2019. Professor Eustáquio de Castro, falando em pesquisas com impacto na vida das pessoas, o senhor participa de uma rede com mais de 500 pesquisadores e mais de 27 instituições que estudam os impactos do crime da Vale no Rio Doce, em função do rompimento lá da barragem de rejeitos da Samarco em Mariana, que aconteceu em Minas Gerais. A Fundação Renova, fundação criada para financiar essas pesquisas, rompeu o contrato com as universidades, de repente, em outubro do ano passado. A Justiça mandou a Fundação Renova retomar a parceria e o financiamento por mais 4 meses, né, financiamento das pesquisas. Mas no dia 28 de fevereiro se encerra a decisão, essa decisão judicial se encerra. Como o senhor participa das pesquisas sobre o Rio Doce, gostaria de perguntar como fica essa rede de pesquisadores, professor, e como ficam os seus resultados sem o financiamento da Fundação Renova, que foi criada com um dos objetivos é financiar as pesquisas sobre o impacto, né, dessa lama no Rio Doce. Como fica isso?
Bom, eu queria primeiro falar um pouco sobre a rede, né, que é a chamada Rede Rio Doce Mar.
Certo.
Ela foi criada para exatamente tratar de uma parte dos estudos relacionados ao desastre de Mariana.
Certo.
Nós entramos com um programa chamado PNDA, que é o monitoramento, Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nome bonito, né? E o slogan do projeto é de bactéria baleia, para se ter uma ideia da diversidade do que é esse projeto. Esse projeto, como você disse, ele engloba 27 universidades e 540 e poucas pessoas, sendo que nós temos aí mais de 200 de doutores trabalhando diretamente, mais mestres, graduados, enfim. É um projeto riquíssimo do ponto de vista de geração de conhecimento, é um projeto de pesquisa, mas é bom que se diga que é um projeto é um projeto de pesquisa, porque, veja bem, nós aproveitamos, porque na academia a gente tem essa facilidade de pegar coisas, né, e ali nós fazemos ciência, né. Então, esse projeto tem essa característica, que é a parte científica. Mas nós temos entregas também, porque a sociedade quer saber o que de fato aconteceu ali. Então, nós fazemos essa entrega. Nós fornecemos aos órgãos, né, é um projeto que é financiado pela Fundação Renova, né, a UFES, ela é a anuente do projeto, ela que assina o acordo junto com a Fundação Espírito Santo de Tecnologia, e nós fazemos entrega aos órgãos ambientais, ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União, à Defensoria Pública, é o que nós chamamos de órgãos de controle, nós fazemos a entrega dos resultados, é isso que essencialmente a gente faz. Não é só uma pesquisa pura, a gente faz a pesquisa pura, mas o importante é aquilo que nós entregamos lá e que o cidadão quer saber. Podemos comer o peixe, não podemos comer o peixe, está estragado, não está. É o caranguejo, é a água, é a lama, é a lagoa. Então, esse projeto ele abrange tudo isso. Né? Eu não vou aqui, de forma alguma, querer entrar no mérito de por que houve rescisão ou não rescisão ao projeto. Porque isso aí cabe à Fundação Renova explicar para a sociedade, ela tem os motivos dela, e não vou fazer juízo de valor, isso já está, como você diz, judicializado, está, né, na mão da Justiça Federal. Perfeito. E nós, né, enquanto pesquisadores, nós fazemos aquilo que nós sabemos fazer, que é pesquisa, e entregar aquilo para a sociedade, que a sociedade que paga o nosso salário merece. Então, nós tocamos esse projeto com muita responsabilidade, né, as entregas que nós fazemos são entregas certificadas, nós não tivemos nenhum relatório reprovado. Obviamente, de vez em quando, você tem um acerto a fazer aqui, ali, um resultado é questionado aqui, mas a gente corrige ou demonstra que não há falhas, né, no trabalho que vem sendo feito, mesmo porque essa rede de pesquisadores, nós temos pesquisadores extremamente competentes, conceituados, compondo a rede Rio Doce Mar. Né? Agora, por uma questão fortuita, o projeto foi rescindido de forma unilateral pela Fundação Renova, né? E o juiz pediu para que se prorrogasse por mais 4 meses, vence agora dia 28 de outubro. Então, obviamente, depois do dia 28, haverá um outro desdobramento. Pode ser que a justiça peça para que continue o trabalho. Pode ser também que dê por encerrado o acordo de cooperação. Independente do cenário, seja pela continuação, seja pelo encerramento, nós estamos preparados para qualquer um deles. E aí entra uma coisa que é muito importante, que é muito importante, que é também uma coisa, uma cultura que foi criada em nível de Labpetro, por incrível que pareça, né, que é a aplicação de modelos de gestão em projetos. Porque esse projeto é um projeto muito grande. Né? Ele envolve contratação de barcos, até de helicópteros para fazer sobrevoo. A gente tem no projeto mergulhadores, canoeiro, catador de caranguejo, enfim. Então, se você não aplicar aqui um modelo de gestão, você não consegue tirar o máximo do projeto. Você tem pesquisadores extremamente competentes, mas você tem que juntar tudo isso daí dentro de um modelo de gestão para poder fazer as entregas e fazer as entregas no tempo certo. Então, até isso é uma pesquisa que está sendo gerada lá dentro, que é modelo de gestão, né, e métricas em produtos de pesquisa. Além das entregas que nós fazemos, que é para isso que foi contratado, que é para fazer o monitoramento, a gente tem outras entregas que serão feitas no âmbito de gestão, que inclusive nós criamos internamente no projeto, um chamado escritório de projetos, né, que é quem faz essa mecânica toda. E esse modelo, né, já veio conversado com a administração da universidade, com o magnífico reitor, com o vice-reitor, professor Rony, e o reitor, professor Paulo. Nós pegamos esse modelo e trazemos para dentro da própria universidade, né, para dar um pouco mais aos pesquisadores tranquilidade, porque hoje, infelizmente, é assim o modelo que a gente já trabalha há quase 20 anos, né, o pesquisador ele faz tudo, ele capta o projeto, escreve o projeto, capta o recurso, desenvolve o projeto, presta conta, depois fica mais 10 anos respondendo os órgãos de controle. Mas é assim. Então, a gente quer dar um reflexo aqui para os pesquisadores através dessa experiência que nós estamos tendo dentro desse projeto. Né? E a UFRGS está preparada, inclusive, para outros projetos relacionados ao Rio Doce, não só monitoramento, a UFRGS já tem outros projetos. O projeto, a parte sociopesca, desenvolvido lá pelo pessoal de São Mateus, professor Rostinho. E outros projetos, estamos preparando para projetos na área de saúde, continuar com o monitoramento, enfim. Eu acho que foi uma grande escola para nós. Nós já temos experiência com grandes projetos, né, nós do Labpetro, mas eu acho que para muitos pesquisadores foi uma grande experiência que teve, que está tendo com esse projeto em parceria aí com a Fundação Renova. Né?
Perfeito, professor. Você ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui no programa Ciência UFES, recebendo hoje o professor Eustáquio de Castro, coordenador do laboratório lá de petróleo, né, o Labpetro UFES. Professor, a UFES está quase um ano com suas atividades presenciais suspensas, funcionando com ensino remoto em função da pandemia da Covid-19. Muitos líderes políticos, né, no Brasil e no mundo negaram a doença lá no início, e agora tentam negar a importância e a eficácia da vacina contra essa doença, contra a Covid-19. Essa postura negacionista é acompanhada por boa parte da sociedade, que também tenta diminuir, muitas vezes, a importância da ciência e a importância da universidade. Como professor universitário e cientista, o que o senhor diria para esses líderes e para essa parcela da sociedade que insiste nessa postura negacionista, professor?
Hélio, eu vejo assim, o negacionismo ele tem duas raízes, tem duas fontes, né, vamos dizer assim. Uma é por ignorância mesmo. Às vezes a pessoa não teve acesso à informação e ela é negacionista por questão de falta de conhecimento. Esse daí está perdoado. Né? Então, se lhe der uma oportunidade de ter acesso às informações, talvez ele deixe de ser um negacionista. Né? Tem gente que não acredita na teoria da evolução até hoje. São os criacionistas, né? Tem gente que acha que a Terra é plana. Mas por quê? Porque o sujeito nunca viu uma televisão, não teve acesso a um Google. Quer dizer, esse daí não teve realmente, por limitação, por ignorância mesmo, eu falo ignorância por falta de conhecimento, acesso à informação ele acaba negando. E a vacina é uma dessas coisas, né? Quando alguém fala, né, para uma pessoa que está lá no rincão, que não teve acesso, olha, aí tem um bichinho morto aí dentro, né? Poxa vida, a pessoa não vai querer que alguém injete um bichinho. Agora, você pegar um iogurte, por exemplo, dá para uma pessoa e falar, ó, tá cheio de bichinho vivo aí dentro do iogurte. Poxa, o leigo vai dizer, pô, eu tô olhando aqui, não tô vendo nada. Tem mesmo. Quer dizer, agora, o problema do negacionismo que existe hoje, e que é o grande responsável pelo que está acontecendo hoje, por questões religiosas e questões políticas. Então, tem muito esperto, isso aí já é um jogo político, é muita esperteza. As pessoas, muitas delas que são negacionistas, o fazem, não por ignorância, mas por má fé. Mas por má fé. Elas tentam induzir um certo grupo de pessoas que tendem a não acreditar numa coisa que a própria pessoa sabe que aquilo é verdadeiro. Eu acho que o mais grave é isso. Muita gente ligada às religiões... Não estou aqui falando mal de religião, não, longe disso. Mas em todos os setores da vida tem gente que age de má fé. Né? Então, virou-se uma questão política e ser negacionista com uma parcela da população, isso dá voto. A pessoa sabe que está falando besteira. Tanto é que tem muito negacionista aí que foi o primeiro da fila que foi lá vacinar. Ou levou o pai, a mãe, o tio, a avó e foi lá vacinar. Está entrando aí. Não estou dizendo nada. Né? O negacionista que falou mal da vacina, mas que estava lá na hora que abriu o posto de saúde, estava lá o primeiro na fila. Então, é esse peso aí que tem que ser levado em consideração, porque não é uma questão, o negacionismo não é uma questão técnica. Nós fomos envolvidos esses dias numa polêmica muito grande aqui no Brasil. Tem um colega nosso, que é membro da Academia Brasileira de Ciências, e que, por acaso da minha área, uma das maiores, dos maiores poentes na nossa área, ele veio com uma conversa totalmente estranha. Isso viralizou no Brasil, ele teve que responder, ele está sendo respondendo junto à Academia Brasileira de Ciências, olha bem, um pesquisador, membro da Academia Brasileira de Ciências, ele veio com uma fala negacionista sobre vacina. Ele veio dizer que uma vacina ela podia alterar o DNA da pessoa. Olha, veja bem. Mas o que tem por trás? Isso ele disse, ele respondeu que era uma conversa particular, etc. e tal. Mas o que ele falou no áudio, para um cara que é pesquisador, ele pode induzir outras pessoas a acreditarem. Ele falou, olha, há uma mudança realmente no DNA, dá uma explicação lá. Então, se você não tem um conhecimento suficiente, você acaba acreditando. Agora, por que ele faz isso? Porque ele pertence a um grupo de pessoas, né, ligadas a um movimento dele aí, científico-religioso, que eles acreditam em certas coisas. É até interessante as ideias deles. Agora, eles não têm o direito, né, de levar isso para o cidadão que não tem o conhecimento. Eu acho que o grave do negacionismo hoje é esse. Né, porque eles estão colocando a política e a religião em cima do científico. Que a religião... ao longo da história, sempre teve um embate com a ciência, é fato. Mas elas vêm convergindo. Agora, você não pode, em pleno século XXI, com todas as evidências, com tudo que o mundo já passou, do ponto de vista de pandemia, e chegar alguém a dizer que a vacina não tem eficácia. Quer dizer, dizer que não tem eficácia até que pode, mas dizer que vacina é uma coisa que não funciona, que é uma coisa perigosa. Nós temos algumas igrejas que chegam ao ponto de não permitirem, por questão de fundamento na própria igreja, não permitir, por exemplo, transfusão de sangue. E tem lá os fundamentos das pessoas, cientificamente não há problema, mas as pessoas acreditam. Então, o que eu acho, a gente não pode culpar a maioria da população. E o problema que nós estamos vivendo em relação aos negacionistas, a questão envolvendo a Covid, são os doutrinadores. As pessoas que doutrinam são as pessoas que estão usando de um poder que elas têm para passar informações que são incorretas. Porque é triste, porque enquanto a ciência luta, os pesquisadores trabalham em 20 horas, até mais do que isso, por noite, para tentar fornecer um produto que venha atenuar a gravidade do que é essa pandemia, aí chega uma pessoa que tem uma posição que poderia colaborar, chega e fala exatamente o contrário, desfaz tudo aquilo que está sendo investido em inteligência, em conhecimento, em recursos, né? E em prol dos menos favorecidos, porque o cidadão que tem recurso, ele pode ir para um hospital particular, ele pode receber até esse plasma, dizer que tem um remédio que vai curar, isso pode. Agora, aquele cidadão pobre, que não tem condições de nada, ele ficar sujeito a isso, né, isso tem um impacto muito grande na vida dessa pessoa. E a gente tá correndo um sério risco. A segunda onda veio aí, ela está vindo pior, pode vir uma terceira onda, né? E as pessoas ainda insistem, mesmo vacinadas, isso aqui é incrível, né? Que mesmo vacinadas ainda falam contra a vacina. Por uma questão puramente ideológica, por uma questão assim, meramente política, ou às vezes até mesmo por uma questão religiosa, de credo, de briga, de não sei, é estranho isso, né? Que em pleno século XXI, todo o ferramental que nós temos hoje de comunicação, vingar a ideia que tem que vacina ou que um tratamento precoce com isso ou aquilo, com creolina, benzina, funciona, né? Então, é incrível que nós temos que passar por isso. Então, para nós que somos cientistas, né, a gente fica, parece que enxugando gelo, né? Que você fica tentando o tempo todo, tentando convencer as pessoas que funciona para acreditar, faça isolamento, use máscaras, faça isso, não faça aquilo, porque isso agrava. Mas a velocidade da informação hoje te deixa, assim, a léguas de distância, vou usar esse termo léguas, né, que é lá da minha região do interior, léguas de distância, por conta da velocidade e do acesso. O acesso à informação é excelente, mas por esse lado aí, a contribuição está sendo péssima, está sendo negativa. Então, sobre isso, é um assunto que nós teríamos quase que um ou dois programas só para falar nessa questão das crendices, né? Porque isso tem atrapalhado bastante a evolução. É por incrível que pareça, não é só no Brasil, né? Isso é no mundo inteiro. Os Estados Unidos passaram por isso no início da pandemia, né? O presidente americano, ele no início negou a pandemia. Ele precisou passar, ver, enxergar, ele ainda viu a tempo, né, de reverter, mas era tarde, né? Os Estados Unidos hoje lideram em número de casos, número de mortes, em qualquer estatística que se queira colocar em relação à pandemia da Covid-19.
Verdade, professor. Recentemente, um estudo lá nos Estados Unidos mostrou que essa postura negacionista, essa postura do presidente dos Estados Unidos poderia, se fosse diferente essa postura, poderia ter sido evitadas 40% das mortes lá nos Estados Unidos, né?
Uma das coisas que contribuíram, né, para essa situação que tem no mundo hoje, de fato foram alguns erros estratégicos lá no início, né? Então, olhando, é fácil, né, ser engenheiro de obra pronta. É muito fácil você chegar na obra dos outros e dar palpite, né? Então, hoje, olhando o que aconteceu, de fato, foi uma coisa nova e os erros acontecem, mas não por má fé. Alguns agiram por má fé, né? Então, uma das coisas que contribuíram para esse número excessivo que tem nos Estados Unidos e em outros países, né, inclusive no Brasil, foi negar a existência da doença. Isso aí é fato. Mas algumas nações reconheceram isso e imediatamente corrigiram, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente percebe alguns setores, algumas áreas e algumas pessoas que parece que não acreditaram nisso ainda. Às vezes tem ali a pessoa morrendo do lado e faltando leito, faltando isso, e as pessoas não acreditam. Hoje mesmo eu vi uma matéria de jornal respeitado esse aí, na cidade do interior, que as pessoas não acreditam, acham que o prefeito está inventando esse negócio de cilindro de oxigênio. É um absurdo. A pessoa está lá morrendo de inanição, faltando oxigênio, e as pessoas não acreditam, nem vendo, né? Nem vendo, como dizia o Zé Maria, que me parece que hoje o que vale é a versão dos fatos, né? Não é o fato em si, você vê o cara morrer, mas se alguém no WhatsApp diz, olha, não, você não está vendo, aquilo ali a pessoa está fazendo um teatro, ela vai morrer, vai desaparecer, mas nós estamos vivendo isso. É absurdo, né? Parece um absurdo, mas é isso que nós estamos vivendo. As evidências não bastam. As evidências não bastam. O que eu falei dos doutrinadores? Vale mais a palavra do doutrinador do que a evidência daquilo que se está vivendo hoje em dia. Isso daí é que é desesperador, né, de certo ponto, de vermos que a sociedade passa por um fenômeno desse. Não no Brasil, no mundo inteiro.
Você ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui ouvindo o professor Eustáquio de Castro. Professor, o programa Ciência UFES tem uma das missões, a função do programa Ciência UFES também é essa, né? Dar voz aos nossos cientistas. Eu entendo aí a sua preocupação com a versão dos fatos, e é muito importante a gente ter um espaço como o programa Ciência UFES para que os nossos cientistas possam falar exatamente o que eles estão produzindo, exatamente qual é o papel da ciência em todo esse cenário, né? Então eu agradeço muito a sua participação conosco aqui, programa Ciência UFES, dando voz aos cientistas, e é o seu bate-papo com a ciência toda sexta-feira às 10 da manhã, hoje com o professor Eustáquio de Castro, professor da UFES e coordenador do Laboratório de Petróleo aqui da UFES, do Lab Petro. Professor Eustáquio, qual a mensagem que você deixa para o ouvinte da Rádio Universitária que pretende estudar conosco aqui na UFES, pretende ser um pesquisador científico na área da química? O que a Universidade Federal do Espírito Santo, professor, pode oferecer para um futuro cientista nessa área?
A UFES, ela vem alcançando excelência em todas as áreas do conhecimento. Sem medo de errar, é só pegar os números, né, e observarmos a quantidade de artigos, de produções, número de pós-graduações que nós temos na universidade, para ver que a UFES hoje ela desponta como uma das principais universidades brasileiras, vem subindo muito nesse ranking, inclusive no ranking internacional. Aquelas pessoas que querem conhecer a UFES estão convidados. O LabPetro está de portas abertas, nós temos programas de recepção, agora na pandemia não, mas nós temos programas de recepção de escolas, né, para visitar os nossos laboratórios, a gente apresenta os laboratórios, fala, dá palestra, mostra o que é feito. Não só na nossa área, na área das ciências exatas, mas na área das engenharias, da saúde, das ciências humanas, jurídicas, econômicas, artes. Então, nós estamos muito bem preparados. Eu acho que a UFES hoje tem condições, já tem, né, bastante tempo, mas ela vem trabalhando assim, incessantemente para dar suporte à sociedade capixaba, à sociedade brasileira, fazendo jus, né, à sociedade, que é aqueles que pagam o nosso salário. A UFES nunca faltou com o compromisso dela e nunca deixou de atender as reivindicações ou aquilo que a sociedade capixaba pede. O que pode faltar, às vezes, é uma interlocução mais próxima, mas até nisso, nesse mecanismo, a UFES vem desenvolvendo. Vinde bem o seu programa, você está de parabéns, a Rádio Universitária está de parabéns, a UFES está de parabéns. Né? É isso que nós temos que fazer, é mostrar para o público, mostrar para a sociedade, para a sociedade capixaba, para a sociedade brasileira, o que é produzido aqui dentro, e acreditar, né, principalmente acreditar na universidade pública, acreditar na universidade que mesmo, né, com essa grave situação pela qual vem passando o país, com orçamentos reduzidos, a gente vem segurando as pontas. Não é a primeira vez que a universidade passa por essa dificuldade. Nós vivemos em ciclos, vivemos, né, em ondas que vão e vêm, e nós estamos aqui firmes e fortes, e a sociedade pode acreditar na gente. Os cursos da universidade são cursos de excelência, e quem quiser, venha para cá, que eu tenho certeza, viu, Hélio, que será bem recebido, e ao final vai ser um profissional de qualidade, uma pessoa assim, que vai servir bem à sociedade. Eu queria te agradecer mais uma vez essa oportunidade, estamos sempre à disposição sua, da Rádio Universitária, e parabéns pela iniciativa, que eu sei que foi uma criação, uma ideia sua, junto com o pessoal da SUPEC, e o programa hoje é um sucesso. É ótimo estar nas sextas-feiras aqui, ouvindo esse programa, viu, Hélio?
Obrigado, professor Eustáquio de Castro, pelas palavras aí, pelo carinho com o programa Ciência UFES. Senhor que foi o primeiro entrevistado do programa lá em 2019, agosto de 2019, e aí é uma honra recebê-lo novamente aqui nos estúdios virtuais da Rádio Universitária, no nosso bate-papo semanal com a ciência, programa Ciência UFES, hoje com a honra de receber o professor Eustáquio de Castro, aí o professor coordenador do Lab Petro, Laboratório de Petróleo aqui da UFES, que tem pesquisas em diversas áreas, né? Análises químicas aí do café, do petróleo, na área do direito, então com interface na área da saúde, o professor trouxe aí algumas pesquisas na área da saúde, uma interface aí da química com as mais diversas áreas aí do campo do conhecimento, e o programa Ciência UFES é o seu bate-papo semanal com a ciência, toda sexta-feira, às 10 da manhã. A gente que agradece, professor, a sua participação e o microfone aberto aí para suas considerações finais.
Bom, Hélio, é desejar sucesso para você. Nós estamos vivendo no mundo hoje uma situação que é difícil, mas a gente já começa a enxergar uma luz no fim do túnel com a vacina. A vida, ela mudou, infelizmente, com esse cenário que estamos vivendo, mas a gente tem que aprender com isso, né, e tornar isso uma experiência que a nossa vida seja melhor, tá? Então, mais uma vez, dou um bom dia aí para os nossos ouvintes da rádio Universitária, então, um bom final de semana e nos colocamos à disposição. Um abraço a todas e todos.
Muito obrigado, professor Eustáquio de Castro, coordenador do Lab Petro, Laboratório de Petróleo aqui da UFES. Bom, você ouvinte da Rádio Universitária conosco aqui em mais um programa Ciência UFES, quero agradecer a sua audiência, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES, que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você escuta o podcast dessa entrevista e de outras entrevistas do programa Ciência UFES no endereço universitariafm.ufes.br. Vai lá na página, no nosso site universitariafm.ufes.br. Acessa lá o programa Ciência UFES que você vai escutar essa entrevista e todas as outras entrevistas aí desse ano aqui do programa Ciência UFES. Você escuta a Rádio Universitária FM 104.7 na frequência do seu rádio aí 104.7, mas você também escuta pela internet na nossa página, no nosso site, universitariafm.ufes.br, e melhor ainda, você pode baixar o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps e com um clique você escuta a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui e desde já te convido para estar conosco toda sexta-feira, às 10 da manhã, no seu bate-papo semanal com a ciência, programa Ciência UFES. Muito obrigado da sua audiência e até a próxima. Grande abraço, valeu!
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Universitária FM.